Conto Ribeirinho, resgatando narrativas orais da Amazônia Paraense.
Oi, eu sou Denise Salomão.
E eu sou a Daisy Feio. E nós estamos aqui para te apresentar o segundo episódio do Conto Ribeirinho.
Mas antes de ouvir as narrativas que nós selecionamos, eu e Daisy queremos agradecer, em nome de toda a equipe da Nacuia, pelo retorno positivo que nós recebemos do primeiro episódio. E para quem está chegando agora, é sempre bom lembrar que, antes de qualquer coisa, esse é um trabalho de resgate de memórias, de narrativas sonoras gravadas há muito tempo e de forma analógica, o que dá para perceber pela qualidade do som das gravações. Devido à pandemia de coronavírus e à suspensão das atividades na Rádio Web UFPA, esse episódio foi gravado nas nossas casas. A gente aproveita para reforçar aqui a importância das medidas de combate ao coronavírus, como manter o distanciamento social, lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel sempre que tocar em alguém ou em alguma coisa. E se tiver que sair, use máscaras. Compartilhar conteúdos informativos sobre a pandemia, principalmente de fontes oficiais, como as secretarias municipais e estaduais de saúde, também é uma medida importante. Assim como compartilhar conteúdos mais leves, como esse podcast, que traga um pouco de alegria em meio a tanta angústia. Então aproveita e ajuda outras pessoas a cumprir esse isolamento e compartilha com elas o episódio de hoje. Compartilha com a família e os amigos. As histórias deste episódio são gravações de 1994 e vêm lá dos municípios de Santarém e de Abaitetuba, que é a terra natal da Daisy. E é ela quem vai apresentar essas histórias a partir de agora.
Os rios, essa mata, essa terra. Ah, meu amigo, essa terra é sagrada, tão grande que carrega muitos mistérios. Não duvide do que eu digo. Por aqui tem mulher que é matinta, tem gente que vira porco. Tem até sereia que encanta pescador. Boto que um dia mulher, nesse infinito de mata e rio, existe muita coisa. Coisa que a gente nem sabe dar nome. Coisa que a gente nem sabe o que é. É, menina. São os mistérios do mundo. Os mistérios da natureza. E com a natureza, a gente não pode duvidar. Natureza é mãe. E com mãe, a gente não bate de frente. Mãe sabe o que faz. Mãe cuida. Mas cuidado. A gente nem imagina o que está nos planos da natureza. Quando eu era pequenininha, a mulher que me trouxe para esse mundo, minha mãe me contava mina de história, das coisas que se passavam aqui no rio mesmo e nos furos vizinhos. Era conto que não acabava mais. Ai, eu tinha medo, mas nunca duvidei. Ela sempre falava: minha filha, esse rio é tão imenso. Toda vez que a maré enche, ela traz história de encanto. E toda vez que a maré vaza, ela leva os mistérios para outro canto. Me lembro muito bem do dia que ela me contou a história do Noratinho e da Maria. Era mais ou menos assim.
A mãe deles teve duas crianças gêmeas, uma menina e um menino. Aí, minha filha, eles nasceram e toda noite chorava, aí ela dava o peito para ele. Quando ela terminava de dar o peito para ele, colocava ele na rede, cada um na sua redinha. Aí não passava uns 15, 20 minutos, a gente começava a chorar. Chorava. Quando foi um dia, a mãe dela se levantou, foi olhar, disse: o que é que essas crianças estão chorando? Aí se levantou, minha querida. Quando ela olhou na rede, na primeira da menina que ela olhou, tava aquele rolinho de cobra. Aí ela quis se espantar, mas se calou, sabe? Aí foi na rede do Noratinho, que era pequenino, que era o macho. Chegou na rede do menino, era a cobra, o rolinho da cobra. Minha filha, aí ela ficou espantada, não disse nada. Aí passou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quando fui na quinta noite, que ela já estava quase com 25 dias de resguardo. Aí ela foi outra vez olhar, as crianças choravam, 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 choravam. Aí ela disse, valha-me Deus, o que será? Foi olhar outra vez. Quando ela tornou a olhar, era a cobrinha outra vez, as duas cobras. Aí ela disse, não, não tem que passar, eu vou contar para minha filha. Aí chamou o marido dela, contou para o marido dela. Ela disse, não, minha filha, não, minha velha, não conte, porque sua filha está de resguardo, nós não podemos fazer isso, que ela morre de resguardo. Aí ela disse, não, ninguém pode aguentar. Aí passou, passou, quando estava para terminar o resguardo, minha filha, aconteceu do mesmo jeito. As crianças chorou, aí ela deu peito para as crianças. Quando terminou, ela botou na rede. Aí passou, passou mais hora, não demorou, começou. Cuim, cuim, cuim. Aí ela tornou a se levantar, a mãe. Foi olhar, lá estava o rolinho de cobra. Aí ela disse, hoje não passa. Deixou passar, era meia-noite em ponto. Aí deixou passar meia-noite. Quando ela foi olhar, as crianças se calaram, que era olhar, voltaram. Era criança outra vez. Aí quando foi nesse dia, ela disse, Maria José, eu tenho uma coisa para te contar, minha filha. Ela disse, mamãe, o que é? Se for fofoca do meu marido, não me conte. Ela disse, não é nada de fofoca do teu marido, que ele era pescador, sabe? Andava pescando assim no mar, nos motores. Aí ela disse, tu sabe o que é, minha filha? Vem cá. E contou, olha, essas tuas crianças, tem um negócio com eles, que quando dá meia-noite, é duas cobras. O menino é uma cobrinha e a menina é uma cobrinha. E ela, mamãe, não me conta uma coisa dessa. Ela disse, é verdade. Aí passou, ela disse, o que que a gente vai fazer? Ela disse, eu não sei, minha filha, só Deus. Aí passou, quando foi uma noite, a velha sonhou. A velha teve um sonho que uma pessoa disse para ela que era para pegar as duas crianças, botou embaixo do cajueiro, na beira do rio. Quando vinha essa maresia, a primeira, a segunda, a terceira, que era para levar as crianças. Aí ela começou a chorar, não, mamãe, eu não vou fazer isso. Ela disse, tem de fazer, minha filha, porque isso não é coisa boa. Aí, minha filha, quando foi... Ela estava para terminar o resguardo, aí ela disse, que tal, Maria José? Tu vai fazer ou não vai fazer? Ela disse, mamãe, eu tenho de combinar com meu marido. Aí ele chegou, contaram para ele, ele disse, o que é que eu posso fazer? A senhora sonhou, isso não é coisa boa, como é que essas duas crianças se viraram as cobras? Aí, minha filha, se combinaram o marido e a mulher com o pai e a mãe, aí quando foi, estava para terminar o resguardo, perto, depois de meia-noite, aí pegaram as crianças que estavam embaixo da árvore do cajueiro. Aí foi o dia que veio a Marizia, aí levou as crianças. Aí quando a Marizia veio, a terceira levou com tudo. Minha mãe passou, passou, quando foi um mês e tal, os pessoal começaram a falar que viram, diz que aquelas duas, aqueles dois peixinhos assim, um em cima do outro, correndo, sabe? Mas não era peixe, era de, porque tem aquela cobra suru, comer, aquela cobra d'água, comer, minha filha, que dá no garapé.
Sucuriju?
Sucuriju, minha filha. Eles pensavam que era sucuriju, sabe? Que a sucuriju é do garapé. Uma cobrona grande, minha irmã. Que ela não mata a gente, ela só faz enrolar a gente assim. Aí, minha filha, aí passou, passou, passou. Foi inteirando mesmo, mesmo. Quando foi um tempo, o pescador disse que vira aquelas duas cobras. Cresceram de um dia para outro. Aí vira aquelas duas cobras, minha irmãzinha. Aí correram, foram contar para os parentes da menina. Olha, fulano, eu vi as duas cobras, uma pertinho da outra. Aí a mãe dela disse, a velha que era daquela da antiguidade, minha velha, meu velho, sabe o que era? Eu, os meninos, minha filha era mesmo as crianças. Aí batizaram na água, contaram para o padre, aí o padre batizou na água. Maria e Norato, mas a mais perigosa era ela. Minha filha, aí ela já estava demais, fazia muita malvadeza, virava a canoa para matar as pessoas, minha irmã, afundiava. Até que um dia, não sei o que foi que aconteceu, a mãe dela, ela sonhou com o filho dela, ele pedindo socorro, que ele queria sair, sabe? Que era tava encantado. Queria sair do encanto, não sei o que a mãe dela aconteceu. Fez aquela promessa, ele se desencantou e ela ficou. Aí ficou o Noratinho. E ele é baixinho mesmo, caboclinhozinho, troncadinho. Ele morava aqui em Santarém, era de Alenquer. Ainda foi fazer uma sessão em Belterra. Eu me lembro, eu tinha parece que uns 35 anos, por aí assim. Agora eu não vi mais falar nele. Agora ela ainda tá. Ainda tá na água. E a Maria, mas diz que ela é muito braba. Que a cobra grande, ela já tá cega do lado, minha filha. Pode perguntar pro seu Pedro que ele conta do mesmo jeito.
é muita encantaria que por aqui sempre existiu. No tempo da mamãe, no tempo da minha avó e nesse nosso tempo também. Só sei que Maria, a cobra grande, ela tá por aí, debaixo do rio. Diz que ela é imensa que não tem fim. A cabeça tá em um lugar, o rabo no outro. Eu tenho pra mim que existem várias dela. Uma em cada canto. Vai ver, ela deu cria por aí. Muita gente fala sobre ela. Cada qual conta uma história. Cada um com sua versão. Escuta só essa história aqui de Abaeté.
Em Abaetetuba, embaixo da igreja matriz, ali embaixo tem uma cobra. Existe uma cobra grande que o início da casa da cobra fica no cais, né? E no cais é o trapiche. Então, os mais velhos contam pra gente, né? Alguns inclusive afirmam que o trapiche já caiu algumas vezes, né? E ninguém conseguiu explicar direitinho como é que aconteceu. Então, a explicação que eles mais velhos dizem é que foi a cobra que se mexeu. E nós temos também alguns casos de algumas pessoas que caíram ali no trapiche e que apareceram depois sem as unhas, apareceram sem o globo ocular. E essa cobra, olhando lá da beira do nosso rio, na costa Maratauíra, a gente vê uma ilha que é denominada de Pacoca. Então, existe uma lenda que diz que embaixo dessa ilha tem uma cidade, que o dia que a cobra que está embaixo da igreja da Conceição for desencantada, a Abaetetuba vai para o fundo e a cidade que tem embaixo da igreja da Pacoca, ela vai sair de dentro da água. Então, existe um medo muito grande de desencantar essa cobra, para que não aconteça, né, essa desgraça natural. E essa cobra, ela vive isolada na mata e ela é uma moça muito bonita que foi encantada, né, por um espírito da floresta, que seria mãe da mata. E vai merecer, né, os encantos dessa mulher muito bonita que é a cobra. A cobra é o seguinte, da cabeça para cima, ela tem rosto de mulher, braços de mulher, mas ela tem o rabo, né, o resto do corpo é o grande rabo da cobra, e é uma cobra muito grande. E ela vive escondida na mata, e o dia que alguém, um homem, tem que ser um homem, né, muito corajoso, para decepar o rabo da cobra para que essa mulher se desencante. E aí ele vai ganhar um grande tesouro que existe, que está escondido lá nessa mata, e os encantos da mulher também. Então existe também, né, a maldição é que quem não conseguir desencantar, redobra o tempo que a moça vai ficar encantada, e em consequência, a pessoa que se dispôs a fazer o desencanto fica louco porque não consegue matar aquela mulher bonita, não consegue admitir que ela é uma cobra e que ela é um ser encantado. Então acontece isso, ele fica louco e ela redobra o encanto, o tempo do encanto. Bem, isso é o que eu conheço, né, de lenda ali de Abaeté. Só para ilustrar, essa ilha, ela se move. Claro, né, que existe, eu não conheço o processo que existe aí. Eu acho que isso é natural, eu não sei como é, mas algumas pessoas, alguns viajantes, eles provam por A mais B que a ilha realmente se move. E quando cai a tarde, fica um lugar muito soturno, fica muito sombrio mesmo. E aí isso alimenta ainda mais, né, aquela expectativa da lenda. Sempre tem alguém que viaja, sempre tem uma pessoa, né, que tem o seu barco que fica fazendo esse comércio de buscar alguma coisa assim. Então, eles afirmam pra gente que, assim, algumas pessoas afirmam que já visitaram a cidade que fica embaixo da Pacoca. Né? Aconteceu alguma coisa, um fenômeno, e que foram encaminhados por uma pessoa e que visitaram essa cidade que está lá embaixo, né? E depois, assim, é uma coisa assim muito misteriosa. Depois elas voltam e ninguém sabe dizer exatamente como foi essa trajetória de ir lá visitar, sei que algo foi levado por alguém, né? Algum ser encantado também do rio. Depois volta e vem dizendo que é uma cidade normal, esperando, né, que a cobra se mexa, derrube a cidade, que a cobra seja encantada e que a cidade venha lá de baixo.
Eu me tremo toda só de ouvir. Mas aí, lembro que todo mundo é natureza e que na vida existe encanto, do nascer ao anoitecer. Nunca duvidei que essa terra que me pariu é feita de proteção e mistério. Eu não sei te dizer como dois bebês viram cobras, e nem como uma mulher encantada e vira cobra grande. A natureza sabe, mas ela quer mesmo é ver a gente caducar de tanto buscar explicação. Aqui em Abaetetuba tem uma outra história, de uma cobra negra como a noite. Essa é pela das bandas da praia de Beja. Égua, maninha, já aconteceu tanta coisa pra esse canto de lá.
A mamãe era solteira, vamos lá. Meu tio, sabe? Um tio famoso que tinha em Beja, sabe? Dono de muitas casas. Né? Então ele morava no castelo. Esse castelo é falado, esse castelo, sabe? Muito bom lá, muito bonito lá. Agora não, agora vamos morrer tudo lá. Quando foi uma noite, tinha a festa de arraial do São Miguel lá em Beja. E ela, acho que ele abelha tudo louça, né? Tudo solteira, foram pro arraial. Então, o meu tio era um rapaz também. E eles foram tudo pro arraial. Ele acompanhava elas, porque era só ele e rapaz, que levava um monte de moça. Quando foi uma noite, eles foram pro arraial. Chegaram de lá, era no ar, bonito, sabe? Chegaram 2 horas no lugar. Então, eles não acostumavam a ir pro arraial, quando eles vinham de lá, eles iam pra ponte, pro rio, pra beira do rio tomar banho. A água tava linda, enchendo, né? A lua bonita. Era tudo claro, bonito mesmo lá. Então, nesse dia, elas eram muito pesadas, tudo rio. E elas foram tudo pra lá. Que quando elas chegaram lá, elas avistaram uma cobra muito grande dentro do rio. O rabo da cobra estava na entrada que vai para a Praia de Beja. Porque o castelo, ele está situado na Praia de Beja, o rio liga com a Praia Grande de Beja mesmo, onde toma banho, né, lá na praia. Aí vai um canalzinho, aí tem o castelo. O rabo dela estava na entrada aqui, né, por aqui, assim vem, entra na Praia de Beja. Então, mais adiante do castelo, uns 60 metros de distância, tem um negócio lá, que a gente não pode tomar banho lá. Nada, fazer nada lá. E olha, os meninos não tomavam banho lá, a criança não gosta de tomar banho lá, porque sempre, uma vez no mês, aparece um sujo lá, sabe? Assim, no rio. Assim, na beira, assim, da ribanceira. A ribanceira lá do castelo é alta, muito alta mesmo. Sabe? Parece, assim, um abismo mesmo, sabe? Lá embaixo, o rio, a gente olha assim, a ribanceira é muito alta, a terra é lá em cima. Então, costumava aparecer aquela folha arada, podre, sabe? Muita mundice, no fundo de lá da água, sabe? Do rio. O rio é largo, aparecia. Uma vez no mês, 2 vezes, assim. Aí, então, começaram a falar os pescadores de lá, que tinha muito pescador, como tem até agora, sabe? Começaram a falar que tinha uma cobra. É casa de uma cobra. E de muitos moradores antigos lá, começaram mesmo, já morreram e diziam que tinha esta cobra lá. Existia essa cobra morando lá. E quando foi nesse dia, aí a menina vira. A primeira que chegou foi a minha mãe. A minha mãe enxergou essa cobra lá, negra, negra, grossa mesmo. Você sabe o que é meretizeiro, não sabe? A água do meretizeiro. Pois é, ela era da grossura do meretizeiro. Ela é negra. Pra você ver que se mexesse com ela, ela levava todas aquelas casas por água abaixo. Aí ela chamou o primo dela, ela disse, Perinho, olha esta cobra. O que ela está fazendo aqui? E a água estava enchendo, sabe? Começando a encher. Estava aquela enxurrada, porque estava enchendo a água com força, né? Quando começa a encher. Aí ele chamou o pai dele. Aí, pai, olha esta cobra aqui, papai. Ele disse, meu filho, para. Não faça nada com essa cobra. Deixa ela ir embora. Essa cobra é velha. Essa cobra nasceu. Esta cobra que mora ali, adiante do castelo. Sabe aquele sujo que aparece lá, aquela folha arada lá, tudo que aparece, ela me disse que 2 vezes no mês aparece uma limpeza, porque estão limpando o fundo do rio. Pois é, ela está limpando a casa dela, lá é a casa dela. E ela faz essa limpeza lá, quando ela vai para lá, é que ela vem, que vem aquela sujeira lá do fundo, que aparece, vocês veem. Vocês já pensaram em ver isso? Não, papai, eu vou dar um tiro nela, não faça isso. Se você der um tiro nela, a nossa casa vai tudo para aquele fundo. Tudo essa beirada aqui, essas casas, tudinho vão, essas canoas nossas, tinha muita canoa para fazer a viagem ali para Açores, buscar caranguejo, por aí andava, sabe? Salgado, por aí, marajó, ia buscar peixe. E disse, olha, as nossas canoas vão todas sumidas aqui, tudo. Então eu não faço uma coisa dessa, deixa ela embora. Eles ficaram lá. Quando foi 4 horas da manhã, ficaram vigiando a cobra. A minha mãe me disse, e quando foi 4 horas da manhã, a cobra de papai. A água começou a ficar tremendo, aí a cobra desapareceu. Ela foi embora para a casa dela. Eu não sei se hoje, até hoje, 94, está vivendo essa coisa. Acho que não pode viver tanto assim na cobra. Não tem. Minha mãe ainda era, já era solteira. Eu tenho 49 anos.
É, menino. Toda vez que eu olho o céu e que escuto essas histórias, lembro que tudo é uma coisa só. Esse rio, a lua que puxa as marés, a mata e seus cantores, a chuva que cai de tardinha, a vida da gente, a vida das parteiras que traz a gente pra esse mundo, a vida dos bichos, as vidas que estão por vir e as que já se foram. Tudo vem da terra e tudo volta pra terra. E terra é sagrada. E olha, não precisa ter medo não. Aqui tem espaço pra tudo. Pra cobra grande, norato, cobra negra. Se a terra criou, se é da terra o feitiço, a gente respeita. Porque essa terra, essa terra é sagrada.
Bom, esperamos que vocês tenham gostado. Esse podcast é produzido pela Nacuia, produtora cultural, em parceria com o projeto Ifinopap, imaginário nas formas narrativas orais da Amazônia Paraense. Não esquece de compartilhar, seguir a Nacuia e o Conto Ribeirinho nas redes sociais e mandar o teu feedback pra gente. Lembre-se, fique em casa, se cuida e até o próximo episódio.